Agora são 10 horas e 13 minutos. Nós estamos num período em que se fala muito de transparência, administração ética responsável, uma relação entre empresas e poder público que não leve a suspeitas de desvio de recursos públicos, mas se fala também, dentro das próprias empresas, a seriedade na administração dos negócios. Aí tem um termo chamado compliance. Como entender isso? O que é isso? Eu converso agora com um advogado, que é consultor jurídico também e presidente da Comissão de Compliance da OAB Maringá. Eu converso com Éder Fabrilo Rosa. Doutor Éder, bom dia e obrigado por ter aceito o nosso convite aqui.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui. Bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, o que é um compliance?
Eu vou primeiro desconstruir um pouco o conceito que a gente tem pré-fabricado aqui. Compliance começou a ser falado no Brasil a partir da Lei 12.846 de 2013. E ela fala de programas de integridade voltados para relacionamento com o poder público. Uhum. No entanto, compliance, como o mundo tem, e no mundo já é bastante antigo, vamos dizer assim, 30 anos, 40 anos, é um programa de integridade para todo mundo. Não é só para a relação da empresa com o poder público, mas a relação da empresa com seus fornecedores, dos funcionários, dos clientes com a empresa, entende? Então, é uma disseminação de uma cultura ética de cumprir regras real e efetiva dentro da empresa, que não se restringe à questão do poder público.
Agora, essas regras, como é que se cria elas e como é que a gente pode acompanhar essas regras da empresa com o poder público, da empresa com o cliente, das pessoas de uma forma geral?
Nós temos no Brasil duas bases legais para isso. A lei que eu já acabei de citar e também tem o decreto 8.420 que vem em 2015 regulamentar essa lei. Só que, mais profundamente falando de cultura de compliance, nós temos ISOs, né, que são padronizações internacionais, a 19.600 e a 37.001, que juntas formam um sistema integrado de compliance. Como elas funcionam? Elas são um programa de retroalimentação, onde os procedimentos éticos da empresa se fazem cumprir, são monitorados, avaliados e melhorados continuamente. É assim que se faz um programa de compliance que realmente funciona e que dá retorno para a empresa. Isso é o mais importante falar.
Agora, quando você fala de ISO, a gente tem aquele ISO 9.000, 9.002, parâmetros que as empresas querem de qualidade, de relação à qualidade de serviço, qualidade de produtos, que entra também essa questão ou não?
Olha só, ISO é assim, são 200 países que padronizam um comportamento empresarial. Então, uma empresa que tem a ISO X no Brasil, ela tem o mesmo padrão no Oriente Médio, por exemplo. Certo. Ou no Japão, ou nos Estados Unidos. Então, quando você fala de compliance, e você fala, eu tenho um programa de compliance baseado na ISO e nas leis do meu país, que, lógico, são aplicáveis, você está dizendo que você tem um programa de compliance padronizado internacionalmente. Então, a ISO, o que ela faz? Ela é só um sistema de padronização.
Certo. E aí, no caso, o compliance entra dentro dessa ISO também, ele faz parte...
Você pode ter um programa de compliance baseado na ISO ou não.
A minha ISO independe do compliance, eu posso incorporar o compliance ou não?
Exatamente.
Agora, como é que se faz um compliance numa empresa? Por exemplo, uma empresa que resolve ser transparente, ética, ela segue que regras para isso?
Nós temos alguns pilares para esse programa que são fundamentais. O primeiro e mais importante é que a alta direção esteja comprometida. Então não adianta nada eu chegar e falar, eu quero fazer um programa de compliance, mas eu, empresário, quero continuar dando um jeitinho. Não tem 8 ou 80, ou você faz ou você não faz. Então o primeiro pilar é o comprometimento da direção. E aí ele tem que entender que ele vai ter que ser correto, para disseminar o exemplo para os funcionários. O segundo pilar é o seu código de ética, que é onde você vai dizer o que, que você vai fazer, o que, que você espera que as pessoas que se relacionam com você façam. Terceiro pilar, nós poderíamos dizer que é o seu manual de compliance, que é onde vai estar escrito como vai funcionar esse programa, como ele vai se alimentar, como ele vai ser monitorado, quais são os dados que serão identificados e avaliados e quais são as melhorias que nós vamos querer implementar. E finalmente, o canal de denúncia, que é um meio pelo qual você fica sabendo de onde vem. Então, por exemplo, na ISO, você tem que o canal de denúncia tem que ser anônimo. Mas não quer dizer que você tenha que fazer um canal de denúncia anônimo. Por exemplo, Portugal, certo, a legislação não permite que seja anônimo. Por aí vai. Então, são basicamente esses quatro pilares sobre os quais você vai fazer uma base aonde você vai construir, a meu ver, é um vetor de transformação social de baixo para cima.
Eu quero começar pelo gestor. Quer dizer, o gestor tem que ser um cara comprometido.
Você alta direção.
Aí, quando o gestor é comprometido, ele tem que ter comportamentos dentro da própria empresa que lhe sirva de modelo para os funcionários e ele não pode cair na contradição de cobrar ética, um comportamento transparente. Isso. Aí, quando você tem um país como o Brasil, que é um país que tem uma carga tributária elevada, os empresários passam por uma série de dificuldades, é difícil estabelecer um compliance num país como o Brasil?
Não é.
Não é.
Não é. Quando o empresário começa a entender o poder de transformação que ele tem nisso... Então, por exemplo, quando a gente fala de qualidade, quando você fala assim, eu quero fazer uma coisa com qualidade, e você prima muito isso na sua empresa, esse empresário está na ponta. Ele começa a entender que qualidade é importante para ele. O que passa se a gente começar a fazer isso com a ética? Entende? Então, quando ele começa a entender o poder que ele tem na mão de transformação, que aí não é esperar que chegue um cara lá em cima e transforme de cima para baixo, é mudar de baixo para cima, como todas as sociedades que realmente fizeram alguma coisa foram assim que, foi assim que aconteceu, né? Quando ele começa a entender isso, ele tem vontade de ter isso na empresa. Eu falo isso porque tem empresários nos procurando, eles, quando começam a entender como é que funciona o negócio, eles falam, eu quero isso para mim.
Certo. Então isso significa assim, que a gente tem que ter uma sociedade que cobre isso da empresa. Você não pode ter simplesmente a empresa tem que disseminar isso, mas a gente, como consumidor de um serviço, de um produto, a gente tem como cobrar isso da empresa que a gente se relaciona.
Eu acho que a cobrança é inversa. Eu acho que o mercado, enxergando aquela empresa que tem esse programa efetivamente acontecendo, e aí dá pra ver quando ele tá efetivamente acontecendo, o mercado vai falar, porra, eu quero comprar desse cara. Porque esse cara, ele tá fazendo certo, tá fazendo correto, a gente precisa transformar esse país. Eu acho que essa cobrança é o contrário. Uhum. Não é uma cobrança pelo que não tem, é o acreditar naquele que tem.
Agora, quando você faz essa cobrança, o compliance deveria ser um selo, que as empresas poderiam divulgar isso. Quer dizer, é possível perceber no mercado, vamos supor, né, que eu quero comprar o produto A e o produto A tem da empresa C e da empresa D. A empresa D tem transparência, a empresa C não. Como é que eu fico sabendo?
É muito novo isso, aqui no Brasil, né? É muito novo. Conforme as coisas foram acontecendo, o mercado vai enxergar. É inevitável que o mercado enxergue. E você começa a entender a empresa que é preocupada com a ética e com a integridade, naturalmente. Vai acontecer que as empresas vão ter alguns selos, existem institutos, a própria ISO vai ser certificada logo, logo no Brasil, mas o mercado vai enxergar isso, não tem dúvida nenhuma.
Quer dizer, uma hora você vai ter o mercado exigente ao ponto de cobrar de uma empresa que ela tenha essa transparência e exigir que ela coloque essa transparência divulgada, não só no produto, como também na imagem dela como empresa, dentro da sociedade, no ambiente que ela vive.
É, o mercado exterior já cobra. Né? Nós tivemos uma grande consultora brasileira que foi certificada na ISO 37001 pela RINA, que é uma organização internacional, justamente porque ela trabalha no exterior e ela não estava conseguindo mais trabalhar. Então, assim, o mercado exterior já cobra. É uma questão de tempo para o mercado brasileiro cobrar também. Grandes empresas brasileiras já estão implementando.
Grandes empresas podem implementar. Pequenas podem também?
Devem.
Como?
O programa de compliance, ele, se eu tiver na minha empresa, eu e mais um, eu implemento.
Tá? Eu posso ter uma empresa de duas pessoas, o proprietário e o funcionário.
A grande questão é, quando você for escolher o seu modelo de programa de compliance, ele esteja adaptado ao tamanho da sua empresa. Você não pode pegar... Por isso que não adianta você pegar um exemplo lá na... Ah, vou pegar o compliance da Petrobras e vou colocar na minha empresa aqui em Maringá. Não adianta. Você tem que personalizar ele e adaptar ele para a sua realidade. Quais são os seus fornecedores, quais são os seus clientes, com quem eu me relaciono. Em cima disso eu faço meu programa.
Conhecer bem a sua empresa e saber com o que você pode agir, como você pode
exatamente,
agir na sua empresa.
Exatamente.
Aquela história de que a gente às vezes acha que a transparência implica fazer tudo certo, mas a gente não sabe fazer a coisa certa. Quer dizer, a empresa tem alguns problemas que a gente não consegue...
Mulher de César.
Fala, me explica isso.
Ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta.
Entendi.
Entendeu?
Não é só atitude, mas atitude divulgada.
Exato. E até porque o programa de compliance ele exige que seja feita uma divulgação forte e ampla. Porque os seus funcionários, eles têm que ser encharcados da cultura da ética.
Entendi.
E as pessoas que relacionam com a sua empresa também.
Agora, a gente vai ter um evento agora, semana que vem, exatamente do Sinduscom, sobre compliance.
Uhum.
O que se espera num evento desse? Porque como é importante as empresas trazerem essa discussão e fazer eventos trazendo pessoas para discutir esse evento?
Olha só, esse evento vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, a doutora Eliana Calmon, que foi ministra do STJ, presidente do CNJ, e o Leonardo Barreto, que é um cientista político lá de Brasília, que sempre participa de programas, etc. Eles vão dar essa visão mais ampla do que é o compliance, do que é essa cultura de ética e como isso funciona. Já os outros advogados que estarão no segundo bloco, que se você puder me ajudar com o nome deles...
É o Marco Antônio Guimarães e o Carlos Fernando dos Santos.
Isso. Eles já vão falar mais na prática, né? Só assim, pra você ter uma ideia como é que funciona isso. Quando começou as delações premiadas, o primeiro empresário brasileiro que foi preso foi o Ricardo Pessoa, da UTC. O Ministério Público falou assim, eu só faço delação premiada com você se você implementar um programa de compliance, né, de integridade na sua empresa. Qual que é a diferença? Integridade é o da lei, que é mais focado só na corrupção, compliance é essa questão da ética como cultura dentro da empresa. Então a partir daí começou um movimento, certo? Que em São Paulo já estavam, dizer assim, efervescendo. E para nossa grata satisfação, e aí nós tivemos bastante participação nisso, o próprio Sinduscom também, e no interior do país eu arrisco dizer que Maringá está muito na frente de qualquer outra cidade.
Então significa que a gente tem aqui, mais uma vez, né? A cidade tem às vezes muitos aspectos nesse sentido, de vanguarda.
Esse evento da CEBIC é a primeira vez que está sendo realizado numa cidade do interior do país. Era para ir para Curitiba, mas veio para Maringá, baseado no nosso case, que nós estamos fazendo no sindicato. Então, assim, ela está puxando para si essa responsabilidade, quem sabe a capital da ética do Brasil, quem sabe.
Opa, que legal. Para quem já teve uma história complicada na época, aqui, né? Jair Janot e tal.
Exatamente.
Uma cidade, mas tem o observatório, né, social e tem...
Que faz parte dessa história.
Aí você acredita que essa disseminação dessa ética... A gente tem eventos como esse. Outras empresas podem se inspirar também. Como que a gente contamina a sociedade e as empresas?
A gente contamina levando informação. Então, esses dias atrás, até me convidaram para falar numa pós-graduação. E era um curso de, acho que moda, não sei, né? E aí me perguntaram, será que você vai falar assim? Eu falo em qualquer lugar sobre isso. Porque o primeiro pilar, antes daqueles todos que eu disse, é a informação. O pessoal tem que entender o que é, como funciona e como isso pode ser bom. Só um dado importantíssimo. Todo ano... 5% em média do faturamento das empresas vai para o ralo por causa de conflito de interesse. Não é corrupção com poder público, conflito de interesse interno. Então isso é dado estatístico, tá? Isso eu falo para você. Mas o compliance me traz uma solução também financeira também.
Coisa de conflito interno, explica para mim.
Por exemplo, o seu gerente de compras, ele tem uma amizade muito profunda com um cara que sempre paga o chopp para ele, final de ano a festinha da empresa sempre é financiada pelo fornecedor tal, e aí ele vai dar vou dar uma força para esse cara aqui, pô, tá um pouquinho diferente só o preço, isso é conflito de interesse, isso é um prejuízo que o empresário tem, isso é não estar em conformidade com o programa de compliance.
Ou seja, isso acaba prejudicando financeiramente a empresa sempre. E trabalha aquela política do clientelismo, da troca de favores... Que às vezes é selada e alguns até naturalizam isso na empresa.
Você não tem um canal de denúncia, você não fica sabendo o que acontece na sua empresa. Você tem um canal de denúncia, você vai saber muitas coisas que acontecem na sua empresa que você não fazia ideia que acontecia.
Bom, esse evento que nós estamos conversando acontece agora, na semana que vem, no dia 7. Esse evento tem aí a liderança do Sinduscom falando sobre ética e compliance. E eu conversei aqui com Éder Fabrilo Rosa, que é advogado, é inclusive presidente da Comissão de Compliance da OAB. Ele é consultor jurídico. E ele bateu um papo conosco um pouquinho, explicando o que é o compliance. Éder, muito obrigado pela tua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson.
Agora são 10h25.